Costa. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Já estamos em condições de o fazer. Vou começar pela distribuição das iniciativas legislativas e vou começar já pelo projeto de lei 539 do Chega, que cria o Estatuto do Arguído Colaborador e altera e promove a alteração legislativa para enquadramento material e processual do direito penal. Eu agradecia só a vossa opinião sobre... Olha, desculpem, Sr. Deputado, eu gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isto, e que, porque esta criação do Estatuto do Arguído Colaborador já deu entrada anteriormente um outro projeto... penso que era o 480, estou-me aqui a dizer, sobre a mesma matéria, que foi distribuída à 18ª Comissão, que é a Comissão sobre Corrupção, sobre a Agenda da Corrupção. Na altura, essa consideração foi colocada aqui e foi enviado para lá esse projeto também de lei, total 480. Não sei qual é a vossa opinião em relação à substância e à matéria que está aqui em causa, se entendem que se deve também pedir a distribuição deste projeto para a 18ª, ou se entendem que, tendo em conta que o arguido colaborador pode colaborar na denúncia e na ajuda de prova a vários outros crimes, que não só e apenas o da corrupção, deixava... Gostaria de ouvir a vossa opinião sobre esta matéria, porque na altura em que eu enviei este projeto para distribuir, foi a pedido de vários grupos parlamentares, porque o meu entendimento era mesmo que ele deveria manter-se aqui, porque o Estatuto do Arguído Colaborador não é só um tema exclusivo do crime de corrupção. E, portanto, não sei, aguardo ouvir a vossa opinião sobre isto, para depois podermos tomar uma decisão em relação a este projeto de lei. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Nós entendemos que sim, uma vez criada a 18ª com esse âmbito, e o mesmo vale para os projetos seguintes, que estão com esse ponto de interrogação. Quer dizer, que diz competente a 18ª, não sei se é pergunta ou se é afirmação, se é afirmação, está certíssimo, se é pergunta, pronto, mas sim.
Pronto, mais alguém tem alguma coisa a dizer? Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, embora reconhecendo que normalmente o arguido colaborador é um corrupto a quem a lei confere a possibilidade de se libar porventura à custa de inocentes, mas entendemos de facto que no plano dos princípios não se aplica apenas aos crimes de corrupção e, portanto, esta comissão deveria também ser responsável pela apreciação dessa iniciativa.
Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Sr. Presidente, subscrevemos o seu entendimento, também entendemos que o assunto, o projeto de lei, deve ser apreciado por esta mesma comissão pelas razões que o Sr. Deputado António Filipe já aflorou.
Deputada Madalena Cordeiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente, no mesmo sentido, dizer que da parte do Chega achamos que faz todo o sentido que seja discutido em sede da primeira comissão. Obrigada.
Sr. Deputado Pedro Neves Sousa.
Senhora Presidente, concordamos com o entendimento da mesa e entendemos que deve ser remetida para a 18ª Comissão.
Pronto, há dois entendimentos, como acabaram de ver, sendo que o PS e o PSD entendem é maioritário e, portanto, eu vou acolher esta decisão, vou andar para a 18ª. Sr. Deputada Marina, queria pedir uma palavra. Portanto, vai ser redistribuído, então, para a 18ª Comissão. Deu também entrada ao Projeto de Lei nº 541, do Chega, procede ao aumento dos períodos de prescrição nos crimes de tráfico de influência, recebimento ou oferta indevida de vantagem, corrupção e participação económica e negócio. Esta, sim, é competente a 18ª e já foi para lá reenviada. O Projeto de Lei nº 543, do Chega, que garante... autonomia administrativa e financeira ao Ministério Público, cujo relator cabe à Iniciativa Liberal. Sou deputada. foi também, deu também entrada ao projeto de lei número 5. Pediu a palavra, Sra. Deputada Marina Leitão.
Bom dia, Sra. Presidente. É só para me repetir o número, mas aqui os senhores deputados do Chega já me disseram. Era para repetir o número do projeto. 543, não é? Obrigada.
Também deu entrada ao projeto de lei 544 do Chega, que altera o Código Penal, agravando as penas aplicáveis aos crimes de corrupção, que também é, na qual também é competente a 18ª, e para lá foi redistribuído. Deu também entrada à proposta de lei número 50 do Governo, que autoriza ao Governo a transpor a diretiva relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de cibersegurança na União, e o relatório que cabe ao PCP. Deu também entrada à proposta de lei número 51 do Governo, que altera as disposições do Código de Processo Civil relativas já à distribuição de processos, e o relator a designar cabe ao LIVRE. Não está, depois oportunamente dará. Deu também entrada ao projeto de lei 546 do PCP, que altera o regime da instrução constante do Código de Processo Penal aprovado pelo Decreto-Lei 78/87, e o relatório é cabe ao CDS-PP, que também não está. Depois deu também entrada ao projeto de lei 547, que reforça o papel do id.gov.pt, mas é competente para esta matéria a 5ª, não é a 5ª, a 2ª? A 5ª Comissão, que é a COFAP. Peço desculpa, estava aqui. A 5ª Comissão, que é a COFAP. E foi enviado para lá. O projeto de lei também deu entrada a 548, que da Iniciativa Liberal, que isenta de custos o acesso ao registro criminal do próprio, e o seu relatório cabe ao PAN. Também não está, iremos depois. Temos também o projeto de lei 552, Iniciativa Liberal, que altera o Código de Processo nos Tribunais Administrativos e cujo relatório cabe ao PSD.
Sr. Presidente, indique-me a mim próprio. Indique-me a mim próprio.
Baixou para discussão o projeto de resolução número 726 do LIVRE, que recomenda a realização de um estudo sobre a resistência do sistema jurídico português contra um choque autoritário e contra a subversão democrática, e não tenho aqui quem me diga se pretende discutir em plenário ou em comissão, portanto iremos fazer esta pergunta. Baixaram também à comissão na especialidade o projeto de resolução número 4... Não, não é o projeto de resolução. É o projeto de lei. Não está aqui o projeto de resolução? Pronto, está errado. É um projeto de lei número 476, que altera a lei 53/2008, 29 de agosto, que é a lei da segurança interna em matéria de elaboração do relatório anual e de segurança interna. Para nova apreciação na generalidade, baixaram os projetos agora sim de resolução número 162 do PSD, que recomenda ao Governo a autonomização dos crimes de ódio no relatório anual de segurança interna, o projeto de resolução número 597 do PAN, que recomenda ao Governo a revisão e atualização do enquadramento legal dos crimes de ódio, o reforço de apoio às vítimas e a recolha, monitorização e disponibilização de dados referentes a estes crimes, o projeto de resolução número 606, do LIVRE, que recomenda que sejam implementadas as orientações da Organização para a Cooperação e Segurança na Europa relativas a crimes de ódio, o projeto de resolução número 610 do CDS-PP, que recomenda ao Governo a inclusão da informação e estatísticas no relatório anual de segurança interna sobre nacionalidade, sexo e idade dos criminosos e das vítimas, dos crimes previstos no artigo 240 do Código Penal e outros, projeto de resolução número 728 do LIVRE, que recomenda a ratificação da Convenção-Quadro do Conselho da Europa sobre Inteligência Artificial e Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito. E quanto ao ponto 1 é tudo. Não temos iniciativas europeias para distribuir. Vamos passar ao ponto 3, que é discussão e votação do relatório sobre as seguintes iniciativas. Portanto, o primeiro projeto cujo relatório iríamos ouvir é o projeto de lei 437 do Chega, mas a sua relatora era a senhora deputada, Isabel Moreira.
Sr. Presidente, se poderia adiar este ponto para mais tarde na agenda?
Este projeto?
Este ponto. Não, este relatório.
Sim,
obrigada. O A e o B, peço desculpa, o A e o B.
Então,
Sr. Presidente, peço desculpa, só uma questão de organização, é mais à frente, mas como terei que me ausentar, eu ia solicitar que pudesse ser adiada a discussão do projeto de resolução, que é do ponto 5, a linha C, por favor. Ele foi adiado a semana passada, portanto, solicitávamos que fosse deliberado o adiamento, mas eu penso que não haverá obra. O 5C, por favor, que passasse para a próxima semana. Perdão, 6C. Eu tenho a ordem anterior.
Sim, em relação ao 6C, vamos agora fazer aqui um salto, mas eu vou dar nota do seguinte. Em relação ao projeto de resolução número 618 do PS, que é o Plano de Combate, Nacional de Combate ao Antissemitismo, há um projeto idêntico a ser discutido na segunda...
Não é idêntico. A temática é comum.
A temática é comum, pronto. Não é idêntico. Mas foi, nós já temos um e-mail que já está feito o pedido
para vir para cá,
para redistribuição e para ir para lá.
Não, para vir para cá.
Para vir para cá o outro. Para a redistribuição. Só que o ofício está no par e ainda não teve despacho, portanto eu não iria sequer, iria juntar os dois.
Okay.
Não, provavelmente faria mais sentido se ninguém se opusesse que guardássemos que o outro projeto que está na segunda comissão e vem para esta... E é sobre a mesma temática, chegasse aqui para discutirmos os dois em simultâneo. Alguém tem alguma coisa a opor a esta metodologia? Não. Pronto, então é assim que iremos fazer. Portanto, este não irá ser discutido nesta reunião, portanto, ficará mais descansado assim. Vamos então entrar agora no ponto 4, uma vez que o ponto 3 ficou para mais tarde. No ponto 4 eu tinha aqui uma nota, dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, que eu tinha nota de um pedido de adiamento do ponto 4 e do ponto...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tínhamos que pedir o adiamento do ponto 4 e do ponto 5.
Totalidade.
Sim.
Portanto, vão ser adiados, uma vez que não vejo nenhuma posição na sala, o ponto 4 e o ponto 5. Vamos passar então... ao ponto 6. O ponto 6... O ponto 4 e o ponto 5, com as respectivas alíneas, foi adiado. Putativamente. A pedido do Partido Socialista. Eu só dou nota que o que for discutido na próxima reunião de quarta-feira, na nossa próxima reunião, não irá a guião de votações. Porque a sessão de sexta-feira, que é uma sessão comemorativa, como sabem, não tem votações. As votações irão ocorrer na quarta-feira e, portanto, não temos 24 horas de intervalo para ser votado. É só para dar nota para estarem...
Mas eu tenho ideia que isso foi calculado na Conferência de Líderes e, excepcionalmente, as coisas que sejam remetidas durante o dia ainda poderão integrar o guião, precisamente para não saltar uma semana. Portanto,
se houver essa abertura,
portanto,
regimentalmente não seria possível, mas se houver essa exceção, nada a opor. Eu só estou a advertir
não
porque...
Não é expectável que haja muita coisa, mas...
Regimentalmente é assim que acontece e era só para dar esta nota. Portanto, vamos então para o projeto de resolução, que é o ponto 6A, para a vossa... que é o projeto de resolução 310 do PAN. Eu vou passar mais para o fim, porque tenho nota também da sua deputada, estes dois, porque a sua deputada está a chegar, e portanto são os dois projetos de resolução do PAN, o alínea A, a linha B. Eu vou colocá-la mais para o final da reunião. A linha C... Já foi, então, vai aguardar a chegada do outro projeto. E a linha D. também não está cá o seu deputado do CDS para este projeto de resolução. Vou passar para o final também, por uma questão de igual tratamento ao PAN. Passemos à linha E, que é o projeto de resolução número 695 do Chega, que recomenda ao Governo que proceda à atualização do suplemento de fixação a magistrados judiciais que exerçam funções nas regiões autónomas. Não sei quem é que vai tomar, de quem é que vai fazer a apresentação. Sr. Deputado Manuel Magno, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Os magistrados judiciais que exercem funções de forma contínua nas regiões autônomas necessitam de um regime que corresponda aos desafios e às exigências próprias do território onde se encontram, face às singularidades destas regiões, marcadas por especificidades culturais, geográficas e estruturais. Esses profissionais constituem um alicerce crucial na defesa dos direitos fundamentais e na garantia da correta aplicação da ordem jurídica. Nas regiões autônomas, o exercício de suas funções reveste-se de uma importância acrescida perante os desafios específicos resultantes da diversidade cultural desses territórios e das particularidades inerentes à sua localização geográfica. Com efeito, esta realidade exige dos magistrados judiciais uma elevada capacidade de adaptação e de gestão eficiente dos recursos disponíveis, pelo que se torna essencial proporcionar-lhes os meios necessários à prossecução do objetivo de assegurar a um serviço judicial que responda, de forma célere e eficaz, às necessidades dos cidadãos em todos os locais. No entanto, não obstante o papel fulcral desses profissionais, quer em Portugal continental, quer nos arquipélagos, o suplemento de fixação atribuídos aos magistrados judiciais que exercem funções nesses territórios, conforme estipulado no artigo 25º do Estatuto dos Magistrados Judiciais, permanece inalterado há vários anos. Sucede que, através do despacho número 5963/2001, segunda série, de 24 de março, foi determinado que fosse atribuído aos magistrados judiciais e do Ministério Público que exercessem funções nas, regiões autônomas, um subsídio de fixação de IPTE 115 mil, cerca de 574 euros, valor este desproporcional para a presente data. Desta forma, torna-se premente o reconhecimento do trabalho destes profissionais, cuja atuação transcende o mérito âmbito técnico-jurídico, assumindo uma relevante dimensão ética e social. Neste sentido, a atualização deste suplemento revela-se imprescindível, de modo a adequá-lo às reais necessidades dos magistrados judiciais, assegurando-lhes os recursos indispensáveis ao pleno exercício de suas funções e garantindo, assim, um serviço de justiça digno, eficaz e acessível a todos os cidadãos. Assim, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentalmente aplicáveis, os deputados do Grupo Parlamentar do Chega recomendam ao Governo que proceda à atualização do suplemento da fixação e a magistrados judiciais que exerçam funções nas regiões autônomas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo ninguém... Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas para dizer o seguinte. Este Governo tem tido a preocupação, nomeadamente na área da justiça, de fazer uma atualização de tudo o que são, em termos latos, aquilo que é a remuneração de um conjunto de operadores judiciários, desde logo a questão dos oficiais de justiça, mas também podemos passar pelos guardas prisionais. E o que aqui vem propor o Chega é uma atualização deste subsídio de fixação, que já existe, mas a ideia seria, pelo que percebemos desta recomendação, deste projeto de resolução, seria proceder a uma atualização, sem contudo, nesta iniciativa do Chega, se especificar qualquer montante ou percentagem dessa mesma atualização, ou mesmo a data da produção de efeitos. O que nós entendemos é que, neste momento, a questão da magistratura, e queria também aqui recordar, com a nova lei do SEJ, os magistrados que iniciam a sua carreira, nomeadamente na qualidade de auditores, já têm, digamos, vantagem em relação ao que se passava anteriormente. e dizer que este tipo de questões não podem ser colocadas da forma como foram e, nesse sentido, não iremos acompanhar este projeto de resolução, porque entendemos que tem que ser quantificado e tem que ser também localizado no tempo, o que não sucede todo com este projeto de resolução.
Muito obrigada. Não havendo mais nenhum pedido para intervenção, vou colocar então... Não vou colocar nada. Peço desculpa. Vamos passar então aos projetos de resolução. Vamos passar ao projeto de resolução número 703, não estando o livro, também fica para final, e o projeto de resolução número... Passemos à linha G, projeto de resolução número 709, que recomenda ao Governo a realização de um estudo sobre o sentimento de insegurança e vitimação a nível nacional, do Partido Socialista. Sr. Deputado.
Desculpe, Sr. Presidente, obrigada. O Chega pede o adiamento deste ponto. Obrigada.
Putativamente, claro, não é? Adiado? Sim, pronto. Agora passamos então, uma vez já temos cá a Sra. Deputada Inês Sousa Real, cumprimento, vamos passar para o alinear do ponto 6, ou então voltamos ao ponto 3, que também foram os dois adiados, está uma confusão aqui de matérias.
Sra. Presidente, desculpe.
Ok.
Ponto está a cargo da deputada Eurídice, que saiu só um pouco, volta já, como este...
Não, eu vou passar, como estão dois adiados aqui do ponto 3, deputada Mariana Leitão.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas eu já me perdi. O que é que foi adiado?
Foi adiado...
O PS.
Foi adiado o 709.
Foi o projeto de resolução número 709.
Ok, então e o 710?
O 710 ainda não foi discutido sequer.
Ah, é que entretanto tínhamos que passar para outro ponto, por isso é que eu estava perdida.
Passámos para outro ponto, porque entretanto o 710 é a linha G, e a linha A e a linha B ficou em suspenso.
Ok, ok.
E já temos aqui a senhora deputada para discussão da linha A e da linha B, que são projetos do PAN, e depois retomaremos ao ponto...
Nada contra, senhora Presidente, era só para saber onde é que estávamos.
Senhora deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. À semelhança do Grupo Parlamentar do PS, nós pedíamos que fosse primeiro discutido o projeto de resolução número 710 e só depois então passássemos para os projetos do PAN. Por favor.
Por mim, Sr. Deputado Pedro Neves Sousa.
Sr. Presidente, nós vamos pedir o adiamento deste projeto de resolução 710.
Ok, pronto, está resolvido. Não há nada que não se resolva de uma forma absolutamente... Fantástica. Portanto, então vamos passar mesmo para a linha A. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, vai pedir também?
Não vou pedir adiamento nenhum. Hoje não. Mas, Sr. Presidente, só uma sugestão. Talvez se pudesse perguntar aos grupos parlamentares se pretendem solicitar o adiamento mais algum ponto de ordem de trabalhos para estabilizar o funcionamento dos nossos trabalhos. Fica a sugestão à mesa. Dizem desde já que o Bloco de Esquerda não pretende adiar mais nenhum ponto do pouco que restou da nossa ordem de trabalhos de hoje.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, mas as dinâmicas aqui são assim, nós...
Sr.
Deputado Pedro Neves de Sousa.
Eu não vou pedir o adiamento de nenhum ponto. É apenas para dizer que estes projetos do PAN vão ser da parte do PSD discutidos pelo Sr. Deputado João Antunes dos Santos, que está mesmo aí a chegar. Se pudéssemos eventualmente avançar até o Sr. Deputado chegar, agradecíamos.
Bem, eu vou só dar nota do seguinte. Eu tento facilitar, tento, tento facilitar ao máximo que os deputados têm outras comissões, a presença dos senhores deputados. Mas se este, o que está a passar aqui hoje se repetir nas próximas, eu vou seguir a ordem de trabalhos. Quem está, está para discutir. Quem não está, discutirá na próxima reunião. E, portanto, eu vou passar para o ponto 3, a linha A, que é o projeto de lei número 437 do Chega, cuja relatora é a senhora deputada Inês Sousa Real. A senhora deputada Madalena Cordeiro pediu a palavra para que efeito? Ok. Então vou dar a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real para fazer a apresentação deste relatório.
Muito bem, senhora Presidente, já estou.
Sr. Deputado Inês Sousa Real, já está em condições de apresentar o seu relatório? Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente ao projeto de lei 437 apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, o qual visa assegurar a atribuição da nacionalidade portuguesa aos antigos combatentes africanos que prestaram serviço nas Forças Armadas de Portugal durante o período colonial, os proponentes vêm, em suma, referir que após a
descoberta... Eu agradecia silêncio para se conseguir ouvir a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Eu peço imensa desculpa, mas não estamos a conseguir ouvir a Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Não faz mal, Sra. Presidente, agradeço, mas e também o esforço em termos de voz não vai ser muito fácil. E a independência dos territórios ultramarinos, em que muitos combatentes africanos que lutaram ao lado de Portugal nas guerras coloniais, perderam a nacionalidade portuguesa. Esta perda ocorreu na sequência do Decreto-Lei 308-A/75, de 24 de junho, por referência do Grupo Parlamentar, no qual referem que determinou que a maioria dos nascidos em territórios ultramarinos independentes deixassem de ser considerados cidadãos portugueses, salvo algumas exceções. O objetivo desta proposta, de acordo com os proponentes, será devolver a nacionalidade portuguesa a esses antigos combatentes. O projeto de lei edita assim um novo artigo à Lei da Nacionalidade, permitindo a recuperação da cidadania para os combatentes que residiam em territórios que se tornaram independentes ou que nasceram em territórios sob administração portuguesa e que prestaram serviços ao Estado português. Os proponentes justificam esta iniciativa com base numa petição em fase de recolha de assinaturas, onde antigos combatentes da Guiné manifestam o seu desejo de voltar a ser portugueses. Argumentam ainda que a nacionalidade que lhes foi retirada injustamente, privando-os de direitos que deveriam ser reconhecidos. Entendemos que este projeto cumpre os requisitos constitucionais e regimentais necessários, não nos parece infringir a Constituição da República Portuguesa ou os princípios fundamentais nela consignados e está redigido sob a forma adequada e acompanhado da exposição de motivos, tal como exigido no regimento da Assembleia da República, dando apenas nota de um lapso no artigo 1º. No demais, reservo ainda a minha opinião para plenário, pelo que submete-se o mesmo à apreciação da Comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Madalena Cordeiro, tem a...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para agradecer à relatora deputada Inês Sousa Real. Obrigada.
Sra. Deputada Ana Sofia Antunes, tem a palavra.
Agora? Tá, ok. Sra. Presidente, não querendo de forma alguma trazer para este ponto o debate do mérito do projeto de lei que o Chega aqui nos traz, portanto este projeto de lei 437-16-1, entendo que, atendendo ao tema em concreto, sendo esta uma matéria de reserva absoluta da Assembleia da República e, portanto, devendo inclusive esta aprovação a acontecer versar sob a forma de lei orgânica. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através de mim, temos efetivamente dúvidas que eu acho que condicionam, em termos de conteúdo, a própria votação na generalidade. E, portanto, não é que eu queira, de forma alguma, estar aqui a debater o conteúdo do projeto, mas gostava de perceber e gostava que o Chega clarificasse exatamente que situações estão abrangidas pela redação do artigo 6º-A, e peço desculpa se sou só eu que tenho estas dúvidas, mas de facto eu tenho-as e gostava de as explicitar. Portanto, o que é dito aqui no artigo 6º-A é que, de acordo com este projeto de lei, serão abrangidos os cidadãos domiciliados em território ultramarino tornado independente até à independência do respectivo território. E diz depois que também serão abrangidos os nascidos em território ultramarino ainda sob administração portuguesa. E eu gostava, em primeiro lugar, de perceber se estes requisitos são alternativos, que é aquilo que à partida me faria mais sentido, ou se são cumulativos. Isso não é claro aqui. E depois, em segundo lugar, diz-se que estes cidadãos devem ter prestado serviços relevantes ao Estado português ou servido nas suas Forças Armadas, o que eu penso, uma vez mais, que seja um requisito cumulativo em relação a cada uma das situações anteriores, mas também não resulta claro desta redação. Ou seja, é certo que esta redação poderá e terá necessariamente de ser muito melhorada em sede de especialidade, caso passe na generalidade, mas a questão aqui para nós é que é importante para nós, em termos de votação na generalidade, perceber exatamente qual é o conteúdo e a amplitude que o Chega pretende dar a este projeto de lei. Quem pretende exatamente que seja abrangido por esta possibilidade? Até porque este projeto de lei, aquilo que faz basicamente é repetir ipsis verbis aquilo que já constou aqui anteriormente, através do projeto de lei 732-15, primeira, da legislatura anterior, e que caducou por razões de fim de legislatura. Já na altura estas questões foram colocadas, não foram clarificadas, e portanto esta teria sido uma excelente oportunidade para que, já que o diploma é reapresentado a esta comissão, terem sido corrigidas estas dúvidas, tornando claro o conteúdo que se pretende dar a este novo artigo 6A a introduzir à lei 3781. E portanto o que eu pedi era que efetivamente se o Chega podia clarificar exatamente qual o conteúdo que pretende dar a este diploma.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, não sei, foram aqui pedidos de esclarecimentos, não sei se... Não querendo esclarecer, vou proceder à votação deste projeto de lei. Não é a votação do projeto de lei, é do relatório da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Não, mas neste momento só estamos a votar o relatório da Sra. Deputada. Portanto, eu vou colocar à votação o relatório da Sra. Deputada. A Sra. Deputada pediu a palavra.
Sr. Presidente, ia só esclarecer que, de acordo com a análise que fizemos do projeto, e não estamos aqui a discutir a bondade do mesmo, a remissão que é feita é para a própria petição, que pede igualmente este aditamento do artigo 6º. No demais, terá mesmo que ser o proponente a responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelo esclarecimento. Vou então colocar o relatório da Sra. Deputada Inês Sousa Real à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei número 523. Não vejo aqui a relatora, não sei se há alguma indicação. É a Sra. Deputada Patrícia Faro. Alguém vai apresentar em nome da Sra. Deputada Patrícia Faro? Ela vai... Não, eu vou passar para o final, porque já estão aqui outros do CDS. Agora passaríamos ao ponto 6A, que é o projeto de resolução 310 do PAN, para reforço do financiamento do Estado às associações humanitárias de bombeiros. Não sei se a Sra. Deputada também não quer já fazer a apresentação do projeto 311, que também é sobre a temática dos bombeiros, não sendo exatamente a mesma substância em si, mas tem... Portanto, tem a mesma, portanto eu vou toda a nota disso. Deputada Madalena Cordeiro, era para aqui feito.
Para pedir o adiamento do ponto A e B.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Faz favor.
Sr. Presidente, o Chega a semana passada pediu já o adiamento, pelo que não pode pedir.
Sim, sim, eu ia pôr à consideração. Problema. Eu ia pôr isso à consideração das bancadas, se todas estivessem de acordo. Já percebi que o proponente não está de acordo e, portanto, vamos passar à apresentação do projeto de resolução 310 e 311, então. Vamos apresentar os dois em conjunto. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começando pelo projeto de resolução 310, que visa ao reforço do financiamento do Estado às associações humanitárias de bombeiros, o PAN traz mais uma vez à discussão estas iniciativas que foram objeto também de discussão na anterior legislatura e até nesta mesma, e de algumas audições que têm decorrido aqui na Assembleia da República que visam garantir a valorização das associações humanitárias de bombeiros. Não nos podemos esquecer, nem tão pouco lembrar apenas dos bombeiros quando os incêndios, e por isso mesmo chamamos a atenção para o problema do subfinanciamento das associações humanitárias de bombeiros e que tem ao longo dos últimos anos sido sinalizada quer pela Liga Portuguesa de Bombeiros Portuguesa, quer pelas demais entidades. A verdade é que esta estrutura de financiamento que está fixada na Lei 94 de 2015 tem, no nosso entender, revelado-se inadequada e gerado um déficit estrutural de mais de 100 milhões de euros entre 2018 e 2022 devido ao aumento dos custos operacionais que têm prejudicado estas associações em mais de 33 milhões de euros. Problemático também são os pagamentos do SNS às associações humanitárias de bombeiros, que ascendem já a mais de 20 milhões de euros. Estes dados exigem-nos uma reflexão profunda que, em nosso entender, deve fazer-se numa mesa negocial, não só entre o Governo, os bombeiros e as associações de bombeiros, mas que deve focar-se sumariamente entre quatro pontos. A revisão do modelo de financiamento das associações humanitárias de bombeiros para garantir o justo ressarcimento e atempado dos serviços que prestam em nome do Estado e contribuir para a sustentabilidade dessas associações, recordando até a audição que tivemos a semana passada e em que foi alertado precisamente para a discrepância que existe do ponto de vista territorial entre municípios e também a necessidade de rever este diploma. Assegurar o pagamento das dívidas vencidas às associações humanitárias de bombeiros e fixar prazos para este pagamento. A revisão dos termos em que são prestados os serviços pelos corpos de bombeiros no âmbito da saúde, de forma a que sejam contemplados valores que cubram de modo integral os custos efetivos dos serviços prestados e o valor dos equipamentos de proteção individual e da higienização de materiais e veículos, e a modernização dos bombeiros voluntários por via da realização de um levantamento nacional do equipamento pertencente aos corpos de bombeiros voluntários e a identificação das insuficiências existentes. Por outro lado, no âmbito do projeto de lei, do projeto de resolução número 311, que visa a garantia da melhoria das condições de trabalho dos bombeiros voluntários, com contrato de trabalho com as associações humanitárias de bombeiros e a própria atualização dos respectivos seguros de acidentes pessoais. Com esta iniciativa, o PAN pretende também que se consagrem medidas, no essencial duas medidas, para valorizar a condição do bombeiro voluntário. Por um lado, a aprovação de um regime jurídico dos contratos de trabalho, também reivindicado no caderno de encargos, quer da Liga, quer das demais entidades, entre as associações humanitárias de bombeiros e o pessoal integrado no quadro de comando e no quadro ativo do respectivo corpo bombeiro que exerçam funções remuneradas. Este regime é uma exigência que decorre até do artigo 5º da Lei 32 de 2017, mas que, volvidos 17 anos, nunca foi cumprido nem pelo Governo, nem pela Assembleia da República. Ora, a ausência deste regime tem levado a grandes dificuldades na progressão da carreira e, pior, a uma grande desuniformização dos regimes laborais aplicáveis em todo o contexto territorial do nosso país, algo que se pretende corrigir. Por outro lado, entendemos que é necessário atualizar a atualização dos montantes do seguro dos acidentes pessoais para bombeiros voluntários, indicados no número 2 do artigo 3º da Portaria 123 de 2014, a 9 de junho, que hoje se revelam manifestamente insuficientes para os riscos que os bombeiros voluntários enfrentam. Em suma, são estes os objetivos destas duas resoluções que esperamos que as demais forças políticas nos acompanhem.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pediu a palavra à Sra. Deputada Eurice Preto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores, a todas as senhoras e os senhores deputados. A minha pronúncia é sobre o projeto de resolução 310. Eu gostaria de saber como é que a senhora deputada justifica ou chegou a números que constam do preâmbulo e que agora referiu, nomeadamente que os bombeiros foram prejudicados em 33 milhões de euros. Este número vem de onde? Chega-se a ele como? Porque quando se faz a afirmação, obviamente, e o preâmbulo não consta, tem que se perceber que contas se fez para chegar aqui. Do mesmo modo, quando se diz que há um déficit orçamental estrutural superior a 100 milhões de euros, é muito dinheiro para não ser justificado porque é que se chegou a este montante. Portanto, são duas questões que nós gostaríamos muito de ver resolvidas. Até porque, eu não estou a dizer, porque também não, obviamente que é necessário apurar se o modelo de financiamento que está em vigor é um modelo de financiamento que justifica, ou se precisa de facto ser reformulado, como aqui se sugere, mas isso tem uma íntima relação com a própria organização da proteção civil e como é que se pretende que a proteção civil funcione. Sobre pena, enfim, de estarmos apenas aqui a referir que tem de haver aumentos para as associações de bombeiros, associações humanitárias de bombeiros, sem demais. Até porque houve um aumento sustentado do financiamento permanente durante estes anos. Gostava de dizer que entre 2018 e 2024 foi superior a 25% o aumento dos valores que a fórmula do decreto que a senhora deputada refere na sua iniciativa, e portanto foi bastante significativo, foram sempre valores superiores aos da própria inflação. Depois a iniciativa refere 4 aspectos, é esta a primeira, sobre a reformulação do modelo de financiamento, e sobre isso eu já dei uma tónica, mas depois faz uma segunda parte neste número 1, tem uma segunda parte que dá a ideia de que tem a ver com os serviços à peça e não aquele financiamento permanente que é atribuído às associações humanitárias. E aí não se entende muito bem qual é o objetivo. Os dois pontos seguintes, o 2 e o 3, são da área da saúde. E têm a ver, por um lado, com os atrasos nos pagamentos por parte dos estabelecimentos hospitalares, concretamente esses, naquilo que tem a ver com, basicamente, a emergência pré-hospitalar, que não sendo competência desta comissão, eu, tanto quanto percebi, este projeto não tem conexão com a saúde e, portanto, eu permito-me dizer aqui que é verdade. Durante muitos anos, e a atualidade também o registra, não há o cuidado de as associações de bombeiros terem ciclicamente os seus pagamentos para também orientarem as suas contas. É um assunto que tem anos. Eu fui governadora civil e quantas vezes mediei processos destes por pagamentos em atraso durante muito tempo. E seria de bom tom, eu não digo como aqui está um regime jurídico especial para se definir um prazo de pagamento, mas eu acho que um despacho regulador destes pagamentos seria adequado. Ainda na área da saúde, e neste terceiro ponto, isto refere-se claramente à emergência pré-hospitalar, e o que estamos aqui a falar é sobre a relação com o INEM. Houve um acordo que ainda com o Governo, agora muito recentemente, eu confesso que não tive ainda acesso, só sei o que diz a imprensa, e não sei se a senhora deputada promotora da iniciativa conhece o acordo, e se o acordo a que se chegou há 2 dias, 3, por aí, elimina a preocupação que o ponto 3 do projeto de resolução aponta. Por último, a quarta perspectiva. Fala aqui no levantamento nacional de equipamentos e depois fazer-se um plano de aquisições, de investimentos. A ANEPS tem, sempre teve e tem, este levantamento feito. Portanto, a ANEP sabe efetivamente os equipamentos que estão na posse de cada uma das associações de bombeiros voluntários. A questão importante e que convinha efetivamente dar-se o passo a seguir tem a ver com, muito bem, são necessários equipamentos, mas que equipamentos? Ou seja, perceber as necessidades. E porquê perceber as necessidades? Porque muitas das vezes as aquisições são feitas para territórios cujas especificidades não necessitam exatamente, imaginemos, uma aldeia, uma freguesia que tem edifícios de 1 ou de 2 andares. Não precisa de uma autoescada, mas às vezes tem uma autoescada. Os bombeiros locais têm uma autoescada. E, portanto, o que é preciso aqui é planeamento. Este inventário está feito, agora é perceber a constituição de um modelo que permita avaliar o território e perceber o que é que se coaduna efetivamente com as necessidades territoriais e aí sim é que eu acho que a discussão deve ser feita. E pronto, de qualquer das maneiras não deixaremos de acompanhar as preocupações, havendo aqui claramente ajustes a fazer, mas algumas das questões que aqui estão não estão, do nosso ponto de vista, também com tanta clareza quanto era necessário. Obrigada.
Muito obrigada. Não tendo mais... Sou deputado junto... Sou deputado André Rijo, eu não sei quem é que pediu primeiro. Sou deputado João Tunes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Os projetos de resolução que o PAN aqui nos traz, obviamente, que têm por base preocupações legítimas, problemas que não são de agora, relativamente aos nossos bombeiros e às nossas ações humanitárias. Efetivamente, estas preocupações que aqui vêm invertidas, estes problemas não são de agora, são problemas já com alguns anos, com alguma antiguidade, e sinceramente também lamentamos que o PAN, no anterior contexto governativo, não tenha conseguido ter força suficiente para ter procurado melhorar e resolver estes problemas que há tantos anos, afetam os nossos bombeiros de Portugal. A verdade é que, efetivamente, os temas que aqui são trazidos e as propostas que aqui são trazidas acabam por nos unir nesta preocupação de procurar encontrar a solução e procurar resolver estas que são as preocupações das associações humanitárias e dos bombeiros de Portugal. Mas a verdade é que nos dois projetos de resolução, em primeiro lugar no projeto de resolução 310, o PAN começa por propor a reformulação do modelo de financiamento, o regime jurídico especial que fixe um prazo máximo para o pagamento de serviços efetuados pelas associações humanitárias, os termos em que são prestados os serviços pelos corpos de bombeiros no âmbito da saúde e também o levantamento nacional do equipamento pertencente aos corpos de bombeiros. Enquanto que no projeto de resolução 311, em suma, propõe a aprovação do regime jurídico dos contratos de trabalho entre as associações humanitárias de bombeiros e o pessoal integrado no quadro de comando e no quadro ativo, e também a atualização dos montantes de seguros de acidentes pessoais. Começando por esta última proposta, naturalmente que este projeto de resolução é datado de 20 de setembro de 2024 e, como os seus deputados bem sabem, no início deste ano, no início do ano 2025, o Governo já atualizou estes montantes dos seguros de acidentes pessoais por portaria e já atualizou estes valores. Portanto, esta proposta parece-me que reveste-se aqui de alguma inutilidade superveniente, porque já é intempestiva, uma vez que esta preocupação já foi respondida pelo nosso Governo. Dizer também que relativamente às restantes preocupações, às restantes propostas aqui apresentadas, o nosso Governo, no programa de Governo que neste momento se encontra a executar, propõe adotar um modelo de contratualização plurianual com as entidades detentoras de corpos de bombeiros, através de contratos-programa, implementar um plano plurianual de investimentos para reequipamento dos corpos de bombeiros e implementar um plano de regularização das dívidas aos corpos de bombeiros para garantir que todas as entidades efetuem os pagamentos devidos no prazo de 30 dias. Obviamente também é do conhecimento das senhoras, dos senhores deputados que em outubro passado foi anunciado pelo Governo, em articulação com a Liga dos Bombeiros, a criação de um grupo de trabalho que tem como proposta, tem como missão analisar a carreira e os benefícios para bombeiros voluntários profissionais e, obviamente, aqui também os assalariados das associações humanitárias. E tem como objeto desse grupo de trabalho estudar a carreira dos bombeiros profissionais dos quadros de pessoal dos corpos de bombeiros das associações de bombeiros voluntários, os benefícios e regalias dos bombeiros voluntários e a formação de todos os bombeiros dos quadros de pessoal das associações de bombeiros voluntários. E também o recente nomeado presidente da ANEPS, aliás, conhecedora da área e da temática, numa entrevista recente disse que a sua principal prioridade é a reorganização dos corpos de bombeiros. Isto para dizer o quê? Para dizer que, efetivamente, sem prejuízo do mérito e das boas intenções vertidas nestes dois projetos de resolução, a verdade é que as matérias que aqui estão a ser tratadas parecem-nos, em certa medida, intempestivas. Intempestivas porquê? Porque o atual Governo, em conjunto até com as entidades do setor, designadamente a Liga dos Bombeiros, está a trabalhar afincadamente desde o primeiro dia para que se procurem dar resposta aos problemas que aqui constam nestes projetos de resolução. E a verdade é que, tal como esta questão dos seguros de acidentes de trabalho, tal como o reforço do financiamento das associações, que também aconteceu em sede do Orçamento de Estado para 2025, e tal como as matérias que se pretendem resolver com a constituição deste grupo de trabalho, há aqui um conjunto de matérias, um conjunto de iniciativas que estão a ser levadas a cabo pelo atual Governo, pelo que nos parece intempestivo estar agora a apresentar e a aprovar este tipo de projetos de resolução que, perdoem-me a minha opinião, mas que em nada vão contribuir para aquilo que efetivamente que se pretende, que é melhorar aquilo que é as condições das nossas associações e dos nossos bombeiros e bombeiras de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Rios tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós gostaríamos de falar sobre o projeto de resolução número 311, uma vez que a Sra. Deputada Eurídice já falou sobre o anterior. Este versa sobre a melhoria das condições de trabalho dos bombeiros voluntários, com contrato de trabalho com as associações humanitárias de bombeiros e pela atualização dos respectivos seguros de acidentes pessoais. Nós gostaríamos, obviamente, de saudar a iniciativa do PAN neste projeto de resolução. Efetivamente, o tema dos bombeiros e dos bombeiros voluntários é um tema que, obviamente, também preocupa o Partido Socialista e, obviamente, do ponto de vista da prioridade política, também faz parte daquilo que é o nosso Código Genético de Atuação. E, portanto, obviamente que entendemos, e não obstante aquilo que já foi referido, de existir um grupo de trabalho que está, efetivamente, a fazer um trabalho nestas áreas, podemos considerar que pode ser um contributo válido à Assembleia da República para as reflexões do grupo de trabalho e, obviamente, não merecerá a nossa oposição a este projeto de resolução. Quanto ao tema dos seguros, efetivamente também acompanhamos aqui que já houve uma atualização pela portaria número 366, que foi publicada a 31 de dezembro, e portanto parece-nos que vai já ao encontro daquilo que está previsto neste projeto de resolução, mas este projeto de resolução é anterior a esse tempo, a esse timing de 31 de dezembro, e portanto naturalmente não poderia prevê-lo, e portanto faz sentido que tenha sido colocado na redação inicial do projeto de resolução. E, portanto, naturalmente que o Partido Socialista acompanhará aquilo que são as reivindicações legítimas do setor dos bombeiros voluntários e, obviamente, estaremos sempre do lado da solução para os problemas do país e, obviamente, também dos bombeiros portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Muito obrigado. Só para dizer que nós não vemos razão nenhuma para não votar favoravelmente as recomendações propostas pelo PAN. Tratam-se de questões que há muito são debatidas, há muito existem promessas de sucessivos governos quanto à sua resolução e recomendar não ofende. Assim como perguntar não ofende, recomendar também não. E, portanto, vamos votar favoravelmente a estes projetos de resolução apresentados pelo PAN.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Paulo Graça tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, senhores deputados. Primeiro, parabenizar o PAN pelos projetos. Mas deixo uma pergunta a todos. Vamos continuar com estas medidas avulsas ou vamos de uma vez nos sentar e fazer um projeto completo e adequado aos nossos bombeiros? Porque foi aqui anunciado que em termos do seguro já foi feito qualquer coisa. Eu relembro que este governo nós já estamos praticamente aqui há um ano e, portanto, só ter feito uma outra medida à bolsa não chega, porque estamos à espera de quê? De saber quais são os problemas, já estão identificados já há tanto tempo. Saber quais são as soluções, elas também já estão junto com as entidades, quer com os bombeiros, quer com todas as entidades envolvidas. E, portanto, parece-me que será mais e do mesmo empurrar outra vez com a barriga para o caso. Sobre os projetos em si, não precisa de ninguém falar com o aumento dos custos operacionais, como é lógico, como refere aqui de 2016 a 2024, quando ela era de 2015. Todos nós sabemos que todos os anos o custo de vida aumenta e, portanto, se o custo de vida aumenta, aumenta também os custos operacionais que têm os bombeiros. Que existe um déficit orçamental, toda a gente sabe disso. Que existe um conjunto de dívidas, também toda a gente sabe disso. Atrasos verificados nos pagamentos das dívidas do SNS, também toda a gente sabe disso. Insuficiências nos equipamentos e impossibilidades de modernizar as estruturas, também toda a gente sabe disso. E, portanto, andamos aqui de projeto em projeto, de solução em solução, sem efetivamente resolver os problemas de fundo. Aqui no projeto 310, dizer à senhora deputada Inês Sousa Real que estude a possibilidade, não, quando diz que queremos ainda que o governo estude a possibilidade, estude, não, aplique. Não há nada para estudar, já está tudo identificado. É aplicar mesmo para criar um sistema jurídico que fixe um prazo máximo para pagamento. Porque se todos nós tivermos uma empresa e tivermos muita gente que nos deve, nós não conseguimos investir, não conseguimos modernizar, não conseguimos prosperar. E os bombeiros juntam a mesma coisa. E, portanto, um levantamento nacional do equipamento, ele já foi feito. Realmente, como foi dito e bem, está mal distribuído em algum sítio. Está, mas também há muito equipamento que está deficitário. Eu relembro que aqui foi falado pela senhora deputada, peço desculpa no, o nome, não decorei, que realmente um carro de bombeiros com uma escada numa população onde só existe um ou dois andares não faz sentido. Mas também lhe relembro que em Portimão o carro de bombeiros de combate urbano tem mais de 50 anos. Por isso é um caso identificado, é um caso pedido pelos bombeiros e o carro continua com 50 anos ainda, graças a Deus que ainda está operacional. E, portanto, sobre o projeto 311, mas volvidos 17 anos, isto tem lógica? Foram há 17 anos que está à espera para uma publicação e é assim que nós queremos resolver os problemas dos bombeiros? Desculpem-me lá, os problemas estão, resumindo, os problemas estão identificados, as soluções já foram identificadas, o que falta é boa vontade, responsabilidade política de nos juntarmos de uma só vez. Grupos de trabalho, eu penso que só vão servir para perder ainda mais tempo. Era seriamente, quer este governo, quer todos os grupos, tomarem uma decisão definitiva e resolver os problemas. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se... Sr. Deputado Inês Sousa Real, não tenho mais ninguém inscrito, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço as suas intervenções e as reflexões aqui deixadas. Queria só esclarecer aqui, desde logo, em relação ao valor que indicamos nos nossos projetos de resolução. Ainda a semana passada tivemos a oportunidade de ouvir, no contexto das audições, a Liga Portuguesa dos Bombeiros e os demais representantes, que efetivamente veio trazer não só os valores, como eu pedia depois à Sra. Presidente que peça à Comissão a distribuição do documento que foi entregue pela Liga, no qual fazem também menção a estes valores, a todas as senhoras e senhores deputados, porque isso esclarece cabalmente a questão da senhora deputada do PS, Eurídice. E em relação também ao protocolo que aqui foi mencionado, o mesmo não cobre as preocupações que estão vertidas no projeto de resolução do PAN, pois, de acordo com aquilo que vem avançar a imprensa, a proposta de alteração que dizem que já ter sido submetida à tutela é no sentido de permitir haver meios dos bombeiros como com enfermeiro, nomeadamente também motociclos de socorro operacionalizados pelos bombeiros, e o que o projeto de resolução do PAN prevê aqui em relação à intervenção do senhor deputado do PS são efetivamente equipamentos de proteção individual e da higienização de materiais e veículos. Não posso deixar de referir que nós iremos propor a votação com a desagregação de pontos, porque assim poderão votar qualquer ponto que esteja, entretanto, ultrapassado pelo evoluir das conversações nesse sentido, mas não posso referir, Sr. Deputado, que na legislatura passada fizemos um trabalho sério, até a nível de projeto de lei, que na altura só não foi concluído porque o PSD pediu o adiamento. E, portanto, ainda que nem todas as medidas reivindicadas pelos bombeiros pudessem estar já ultrapassadas e resolvidas, foi pela força do adiamento do PSD que não se resolveu uma das demandas mais reivindicadas pelos bombeiros profissionais e voluntários. E nesse sentido, vir referir que o PAN não trabalhou na legislatura passada estas matérias não é correto, não é sério, porque fizemos um trabalho muito grande, no sentido, ao longo destes últimos anos, no sentido de dar corpo às reivindicações dos bombeiros. De qualquer das formas, as nossas iniciativas não são concorrenciais com as do Governo, só visam dar mais força àquilo que já é o lugar da negociação, estarmos ao lado dos bombeiros, ao que a Assembleia da República também deve estar, e reforço que na audição onde o PAN esteve presente na semana passada com a Liga dos Bombeiros, o mesmo não se mostrou tão otimista quanto às negociações que estão a decorrer, quanto parece agora o Sr. Deputado estar a anunciar. Em relação à intervenção do Sr. Deputado Chega, dar só nota de que, em relação à criação de um regime jurídico, é uma questão de preciosismo a forma como está redigida, o nosso objetivo é que efetivamente sejam fixados prazos para esse mesmo efeito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu percebi que eu vou colocar, não tendo mais ninguém, vou colocar à votação... Como? Ah, é só discussão. Ele vai ser votado. Eu estou sempre a querer votar... O que não é votável. Eu espero que essa reunião que está a ocorrer entre o PAN e o PSD seja para me facilitar a vida no ponto 7A. Pronto. Estão tão absolutamente justificadas. Mas eu então, uma vez que ainda estão aí a fazer uma, penso eu, uma redação comum, eu vou retomar o ponto 3B para a apresentação do relatório pela Sra. Deputada Patrícia Faro sobre o projeto de lei 523 do PAN, que reforça o valor do trabalho doméstico não remunerado na economia do casal e prevê critérios para a sua compensação financeira em caso de separação ou divórcio, alterando o Código Civil. Sra. Deputada Patrícia Faro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e queria agradecer, de facto, a tolerância que foi dada. Relativamente a este relatório, projeto de lei do PAN, ele reforça, o objetivo é reforçar o valor do trabalho doméstico não remunerado na economia do casal e prevê critérios para a sua compensação financeira em caso de separação ou divórcio, alterando o Código Civil. Portanto, uma apresentação sumária da iniciativa para... uma vez que todas e todos os deputados têm já a nota técnica e também o relatório, a nível da apresentação sumária, a deputada única representante do Partido Pessoas, Animais e Natureza apresentou à Assembleia da República esta iniciativa em 7 de fevereiro e foi admitida a 14 de fevereiro de 2025, data em que, por via do despacho de Sua Excelência do Presidente da Assembleia da República, baixou à Generalidade à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, portanto, à primeira Comissão. Com a presente iniciativa, a proponente visa alterar três artigos do Código Civil, o 1675, o 1676 e o 2016, e, em síntese, há duas vertentes distintas. Uma, reforçar o valor do trabalho doméstico não remunerado na economia do casal, casados ou em união de facto, e a segunda é prever critérios para a sua compensação, ou seja, criar um índice de uma avaliação de critérios em caso de separação ou divórcio, nomeadamente com critérios como a duração do casamento, o impacto económico na vida do cônjuge, o impacto na carreira contributiva, portanto, entre outros. Para a deputada única do PAN, esta iniciativa legislativa tem como objetivo valorizar o trabalho doméstico não remunerado na prestação de alimentos, contribuir para corrigir desigualdade de género nas responsabilidades familiares. Ao nível da análise jurídica complementar à nota técnica, no que respeita a essas matérias ao nível jurídico, a nível nacional, internacional e parlamentar, não há nada mais a acrescentar do que já foi referido e vertido na nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República e que acompanha o presente relatório. E também ao nível de pareceres solicitados. Foram solicitados três pareceres ao Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Superior da Magistratura e Ordem de Advogados, mas não foram recebidos, sem prejuízo de mais tarde poderem ser, sendo recepcionados, poderem ser consultados ou fazendo parte também desta iniciativa. Ao nível da opinião, da minha opinião, enquanto deputada relatora, não vou efetuar considerações políticas sobre este projeto de lei, reservando a nossa posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a sessão plenária. Como conclusão, o projeto de lei 523, o presente projeto de lei, ora em apreço, cumpre os requisitos formais de admissibilidade previstos no número 1 do artigo 124. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que este presente projeto reforça o valor do trabalho doméstico não remunerado na economia do casal e prevê critérios para a sua compensação financeira em caso de separação ou divórcio, alterando o Código Civil, como já referi, reúne requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo qualquer... Sra. Deputada Inês Sousa Real, tem a palavra.
Sra. Presidente, é só para agradecer à Sra. Deputada a elaboração do parecer e, portanto, remito depois para a discussão os demais considerandos.
Muito obrigada. Então, irei colocar à votação o relatório da Sra. Deputada Patrícia Faro. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos passar então para o ponto 7, que são discussão e votação na especialidade. Eu pergunto, uma vez que vejo chegar o Sr. Deputado Palmo Astro Livre, há aqui um projeto de resolução que nós colocámos, iríamos passar para o final, mas uma vez que está a chegar, e ainda estamos no ponto 6, ainda não entramos no ponto 7, que é o Sim, eu sei. É, que é o projeto de resolução 703, que é para recomendar a adoção de medidas para a erradicação do casamento infantil. Não sei se está em condições de fazer a sua apresentação, mas já ficaríamos com este ponto todo. Pode? Então, tem a palavra, Sr. Deputado Palma Ocho, mas tenha o seu tempo, se não estiver, está à vontade também, acabou de chegar. Faz favor, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Peço desculpa que estava numa outra reunião de comissão. Muito brevemente, este projeto de resolução, ele insere-se na discussão que o Parlamento tem tido mais vasta sobre a erradicação do casamento infantil. Foi aprovada a alteração da idade do casamento no nosso país. O nosso ponto de vista é que, apesar desta ser uma medida importante, ela não é suficiente. Nós precisamos de encarar este problema de uma forma mais alargada e perceber estas dinâmicas, conhecer esta realidade também de uma forma mais sistemática, e por isso apresentámos este projeto de resolução, que aquilo que pretende é precisamente, no ponto 1, a criação de um mecanismo permanente que monitorize o casamento infantil em Portugal, recolhendo dados e tratando esses dados sobre não só as uniões formais, como também as uniões informais de crianças e jovens, que possa também emitir recomendações e implementar projetos nesta matéria, que o Governo também desenvolva uma campanha de sensibilização relativamente a esta matéria, auscultando e incluindo também pessoas que tenham sido afetadas por esta realidade do casamento infantil, e que alerte para os efeitos nocivos do casamento infantil, e que implemente respostas específicas para vítimas de casamento infantil que assegurem o apoio de emergência, a sua proteção e empoderamento no médio e longo prazo. E 1.4, que aquilo que pede é que se estabeleçam redes de apoio comunitário e de mentoria, envolvendo sempre que possível figuras próximas das vítimas destas uniões, sejam elas formais ou informais, e que promovam a cooperação e a adoção de soluções assentes nos direitos das crianças e aplicadas a cada caso. Portanto, do nosso ponto de vista, e como eu comecei por dizer, é no fundo continuar esta discussão que o Parlamento tem tido e alargar essa discussão não só ao âmbito legislativo da alteração da idade mínima para casar em Portugal, mas reconhecer que é uma realidade que precisa de uma intervenção maior da parte do Estado, e precisa de políticas públicas específicas e direcionadas para combater este fenómeno. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria felicitar o LIVRE por esta iniciativa, porque há de facto agora uma realidade nova, que é ter sido aprovada a proibição do casamento entre os 16 e 18 anos, mas o que não significa que aquilo que tínhamos por crime, casamento infantil, não fosse monitorizado. O facto de termos dados sobre... por um lado, o chamado casamento infantil, que já era crime, portanto, não confundir o casamento infantil crime com o casamento realizado entre os 16 e os 18 anos, e o facto de ainda assim termos dados que nos permitiram aprovar o que aprovámos relativamente a pessoas que casaram entre os 16 e os 18 anos e dados tratados, significa que tem havido trabalho sobre isso. Eu chamava a atenção para o grupo de trabalho para a prevenção e combate aos casamentos infantis precoces e forçados. Foi constituído em 2021. Nós temos um livro branco com recomendações para prevenir e combater o casamento infantil precoce e ou forçado. Portanto, quer dizer, há um trabalho feito, há uma estratégia nacional que está desenvolvida e, portanto, apesar de haver coisas que poderão ser redundantes, a verdade é que há uma realidade nova neste momento, depois de ser, se for promulgado e entrar em vigor, não só continua a ser crime o casamento infantil, como passa a ser um impedimento casar entre os 16 e os 18 anos, e portanto isso implicará uma nova abordagem, mas não é... Não queria que saísse daqui a ideia de que não há uma estratégia nacional, que não há acompanhamento, que não há livros brancos, que não há estratégias, abordagens, e isso já é desenvolvido há muito tempo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Fábia Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o LIVRE pela apresentação deste projeto de resolução. O facto do casamento infantil ou casamento forçado serem crime em Portugal não tem significado que não haja lugar a esse fenómeno do casamento infantil e do casamento forçado. Portanto, as propostas que o LIVRE aqui traz são oportunas, merecerão, obviamente, o nosso voto a favor. O facto da Assembleia da República, por uma larga maioria de deputadas e deputados, ter deliberado aumentar a idade mínima para contrair casamento para os 18 anos não significa que o fenómeno do casamento precoce seja por si erradicado. Isso pressupõe um conjunto alargado de outras políticas públicas, de vigilância, de monitorização, de defesa das crianças e jovens, sobretudo das mulheres, das raparigas, das jovens, que são as principais vítimas deste fenómeno. E aproveito também para saudar o facto de a Assembleia da República ter posto Portugal no conjunto de países com os quais nós nos gostamos de identificar e que define a idade mínima para contrair casamento nos 18 anos, afastando-nos de outros países onde esta realidade era possível em idade ainda anterior à maioridade legal. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Neves Sousa.
Sra. Presidente, nós genericamente não nos opomos, digamos, a este projeto de resolução, até porque já houve uma iniciativa em que anteriormente votamos de forma favorável, que também era genérica, tal qual esta. A verdade é que foi aqui aprovado na Assembleia a proibição do casamento antes dos 18 anos, e o que nos quer parecer aqui, sem prejuízo daqui do que recomenda, digamos, o projeto de resolução do LIVRE, e que saudamos, é que, na prática, isto parece, e é essa a questão que também queria deixar ao Sr. Deputado Paulo Moacho, nós, ao fim e ao cabo, há aqui uma recomendação para a adoção de medidas com vista à erradicação do casamento infantil em Portugal. Nós aprovamos na Assembleia da República a proibição do casamento de menores de 18 anos. E a ideia seria esta. Para que casos, Sr. Deputado, é que no território nacional é que nós vamos direcionar todas estas recomendações? Porque se existe uma proibição de casamento para quem tem 16 e 17 anos, sendo promulgado, seguindo o seu percurso normal, sendo publicado em Diário da República, qual vai ser o objeto, a não ser que nós estejamos a falar de um tipo de casamento que não está previsto no Código Civil, mas está previsto noutro tipo, digamos, de normativos que não fazem parte da ordem jurídica portuguesa, que estão relacionados com determinadas comunidades que têm regras próprias e que dessas regras próprias decorre um conceito muito próprio de casamento que não casa, permita uma expressão, com o conceito ou a concepção civil de casamento. Poderemos também, por hipótese, eu lembrava aqui a minha colega e bem, será que estamos a falar, digamos, de união de facto forçadas, que não são casamentos antes dos 18 anos? Será que é essa a ideia? Porque, digamos, em termos genéricos, digamos, eu acho que toda a gente concorda com este projeto de resolução. Agora, atendendo ao figurino que se vai apresentar em breve no Código Civil português, eu perguntava, e temos esta dúvida, estas medidas vão se dirigir exatamente a quem, sendo certo que o projeto de resolução é erradicação do casamento infantil em Portugal? Muito obrigado.
Sr. Deputado Palmoacho.
Obrigado, Sra. Presidente. O objetivo da apresentação deste projeto de resolução é precisamente nós não ficarmos na discussão pela alteração legislativa e dizermos alteramos a lei, lavamos daí as mãos, isto já não é um problema. As recomendações que aqui são apresentadas, e também tendo em conta aquilo que disse a deputada Isabel Moreira, elas vão precisamente, elas constam precisamente do livro branco que foi apresentado. E, portanto, vão nesse seguimento. E é este próprio livro branco que diz que nós precisamos de continuar a recolher os dados, precisamos ter estes mecanismos para combater este problema. O enquadramento internacional, a Convenção dos Direitos das Crianças, também nos diz que apenas a partir dos 18 anos é que não estaremos a falar de casamento infantil. E estamos aqui a falar de casamentos, quer sejam oficializados, quer não sejam oficializados. Sim, estamos a falar, e é preciso também olhar para a realidade de uniões que acontecem, que acabam por ter efeitos análogos ao do casamento, para todos os efeitos práticos relativamente àquelas crianças, mas que obviamente não são oficializados, e portanto nós não podemos continuar a ignorar essa realidade. Ela acontece, continua a acontecer no nosso país, e nós precisamos ter políticas públicas específicas para, no fundo, combater essa realidade para todos os efeitos práticos, para aquilo que interessa no desenvolvimento daquelas crianças, daqueles jovens, é de um casamento que estamos a falar. Não estamos aqui a falar apenas no, na definição de casamento que o Código Civil tem, porque é uma realidade mais vasta. E, portanto, nós precisamos, sim, de ter políticas públicas, de recolher dados e de conhecer melhor essa realidade e de ter intervenção junto desses casos, sejam comunidades específicas que possam ter algum tipo de prática nesse sentido, seja qualquer outro tipo de situação que aconteça no nosso país, porque não se restringe apenas a esses casos. Portanto, do nosso ponto de vista, este projeto de resolução tem toda a atualidade, tem toda a pertinência, não perde efeito prático com a alteração legislativa, porque a realidade não se altera apenas com a alteração legislativa. Enfim, se não lhe chamarmos casamento, chamaremos outra coisa qualquer. A verdade é que antes desta alteração legislativa, o casamento também só era permitido a partir dos 16 anos, e há, com autorização, e há situações em que estas uniões acontecem antes dessa idade. E, portanto, é sim uma realidade que deve nos preocupar a todos e que devemos pedir, neste caso, ao Governo que tome medidas nessa matéria. Obrigado.
Sr. Deputado Pedro Neves Sousa.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradeço os esclarecimentos. Portanto, o Sr. Deputado, quando escreve casamento infantil, pelo que eu percebi, não está a falar de um casamento, está a falar de qualquer tipo de união que nós não conseguimos muito bem, digamos, concretizar, para menores de 18 anos. Portanto, estamos a falar de alguém que é obrigado, contra a sua vontade, a ter uma vida congénere à de cônjuge. É isto que estamos a falar, ou estamos a falar de outras coisas? Porque eu acho que nós, quando recomendamos, também temos que saber exatamente a que é que nós nos estamos a dirigir. Por isso é que eu lhe perguntava há pouco. Nós estamos a falar, sendo mais concreto, da comunidade cigana e de regras internas que existem na comunidade cigana relativamente ao casamento cigano. É disto que estamos a falar? Porque eu gostava, muitas vezes, nós não podemos construir castelos no ar. Atenção, nós temos que dirigir as recomendações para realidades que existem e temos que as identificar. E, portanto, não é por haver um livro branco ou por haver recomendações internacionais que dizem isto ou aquilo, nós alteramos a lei em Portugal e, portanto, proibimos que pudesse existir um casamento. E a única coisa que eu estou aqui a chamar a atenção é que nós estamos a discutir um projeto de resolução cujo título e cujo conteúdo fala do conceito de casamento. E nós estamos na Assembleia da República, nós não podemos que casamento é assim uma coisa, digamos, não podemos olhar para isto em banda larga. Casamento é um conceito, é um contrato, e há um conceito jurídico de casamento e de casamento infantil. Portanto, de que é que nós estamos a falar exatamente, Sr. Deputado? Estamos a falar de menores que são obrigados a viverem com outras pessoas? É disto que nós estamos a falar? E a ter uma vida análoga a um casamento? É disto que nós estamos a falar, Sr. Deputado? Ou estamos a falar de uma realidade de outras comunidades que têm uma tradição e uma cultura que os conduz
digamos, a este tipo de práticas. Era apenas isto que eu gostava de perceber, que era para nós sabermos exatamente o que é que estamos a votar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira pediu a palavra.
Sr. Presidente, para que não fique uma ideia errada, quando eu disse que havia aqui algumas coisas redundantes, era precisamente por causa do livro branco. Não há nada de errado com estas recomendações. Mal faltava, de repente, por ter sido aprovado a proibição do casamento no Código Civil antes dos 18 anos, que o combate ao casamento infantil passasse a ser o combate ao casamento tal como o casamento é definido no Código Civil. Ó, Sr. Deputado, por favor, toda a estratégia internacional e nacional do combate ao casamento forçado é nos termos em que ele é definido internacionalmente e nos termos em que nós temos feito todos estes anos. Portanto, é a prática em que alguém é unido a outra pessoa contra a sua vontade, porque a sua vontade não é livre de acordo com a sua idade, porque é uma criança. E, portanto, é isso que tem acontecido. Há várias práticas consoante a cultura, consoante a região, consoante as... quem esteja em causa e, portanto, o casamento infantil é discutido na ONU, é discutido na União Europeia, é discutido no Conselho da Europa, há variedíssimas resoluções sobre isso e é evidente que quando se fala aqui em casamento infantil não estamos a falar em lutar contra o casamento se ele for realizado ou se tiver em causa o conceito do casamento do Código Civil. Claro que não, o casamento infantil não é isso. O casamento infantil é aquilo que está definido nas convenções e nas regras que nós seguimos desde que combatemos esta prática nefasta, que é assim que ela é tratada do ponto de vista do direito humanitário, do direito humanitário internacional. E, portanto, aliás, na Convenção sobre os Direitos das Crianças, é assim que ela é tratada. O que aqui é dito, e pode eventualmente, não sei se foi isso que causou confusão ao PSD, é que entretanto em Portugal passou-se a proibir o casamento entre os 16 e os 18 anos e portanto isso significa que como se que aderiu-se à ideia de que para efeitos de casamento até aos 18 anos é-se uma criança e portanto passou a ser um impedimento. Agora, todo o resto da estratégia, do nosso ponto de vista, está absolutamente de acordo com aquele... Aliás, a mim parece-me que até foi... O próprio livro acabou por dizer, largamente inspirado naquele livro branco que eu aqui citei. E, portanto, a estratégia deve ser dirigida à erradicação do casamento infantil em Portugal. É isto que está aqui.
Sr. Deputado Fabián Figueiredo, pediu a palavra.
Sr. Presidente, muito sucintamente... O Estado português define, através da sua lei, os termos através do qual reconhece um casamento, do ponto de vista jurídico. No entanto, um casamento é um instituto que existe para lá da lei, porque é uma convenção partilhada entre pessoas que o Estado pode ou não secundar através da lei. E, à luz da República Portuguesa, um casamento é legal quando contraído de forma voluntária entre duas pessoas, agora, assim que a lei for promulgada, a partir dos 18 anos. Antes era entre os 16 e os 18, com a autorização dos pais. O que não quer dizer que esse instituto não exista na sociedade portuguesa, porque infelizmente existe. E há dados bastante sólidos sobre esta matéria e não se cingem a uma minoria étnica. Aliás, o relatório, aqui já várias vezes citado, é bastante denso desse ponto de vista. Há motivações religiosas, culturais, étnicas... que perspassam em muito a comunidade cigana. E estamos a falar, na sua maioria, de casamentos que vão entre os 10 e os 14 anos, que mais tarde podem receber a tutela do Estado e que, regra geral, recebem quando se atinge a maioridade legal, a partir de agora, assim que a lei for promulgada, aos 18 anos. O que não quer dizer que o Estado não deva reprimir para defender os direitos das crianças, dos jovens, das raparigas, todos os fenómenos de uniões forçadas a que socialmente se atribui o conceito sociológico de casamento, que não corresponde, felizmente, ao contrato legal reconhecido pelo Estado português de casamento que, a partir de agora, assim que a lei for promulgada, só pode ser celebrado voluntariamente entre maiores de idade a partir dos 18 anos. Quero recordar, por exemplo, esse mesmo relatório registou 126 uniões forçadas de crianças entre os 10 e os 14 anos. E é esse o objeto deste debate e a preocupação e o espírito do projeto de resolução do LIVRE, e é assim que o interpretamos, e é por assim ser que nós votaremos favoravelmente. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradecer também ao deputado do Bloco de Esquerda e à deputada do Partido Socialista. As palavras às vezes têm polissemia, podem significar várias coisas. O Sr. Deputado também sabe que também existe um conceito de casamento no direito canónico, por exemplo, que não tem exatamente os mesmos requisitos que tem o casamento na República Portuguesa. São coisas diferentes. Não quer dizer que nós não continuemos a chamar casamento, e é essa expressão que é utilizada, e é essa expressão que é utilizada a nível internacional. E por isso é que é a expressão que nós aqui utilizamos, porque é essa a realidade que estamos aqui a falar. Não necessariamente, Sr. Deputado. Não necessariamente, Sr. Deputado. No direito canónico há um conceito de casamento que vai para além das regras dos países, não é? E, portanto...
Eu agradecia que não deixassem o Sr. Deputado
a falar. Estou a dar um exemplo. Eu estou-lhe a dar um exemplo. Não quer dizer que aqui em Portugal...
Sr. Deputado, agradeço que nós temos o tempo contado, temos uma audição a começar ao meio-dia. Agradeço que faça os seus esclarecimentos e este diálogo, não, porque senão nós nunca mais determinaremos este ponto. Agradeço que termine.
Obrigado, Sra. Presidente. Farei dessa forma. Portanto, a utilização desta expressão, ela é aquela que é utilizada pelas organizações internacionais, pelas organizações em Portugal. Portanto, é a expressão que nós aqui utilizamos, porque é esta realidade que nós estamos a falar. É situações que são encaradas do ponto de vista daquelas crianças, daqueles jovens, como um efetivo casamento. E este não é um problema que seja específico de alguma comunidade em Portugal. Não é. Não é um problema específico de determinada comunidade e muito menos da comunidade cigana. O Grupo Parlamentar do LIVRE foi... E não é exclusivo, Sr. Deputado. Não quer dizer que não haja necessidade de trabalhar essa matéria. E nós, inclusivamente, fomos reunir com associações de pessoas ciganas para discutir este problema e para perceber como é que esta dimensão é encarada nessa comunidade e perceber, efetivamente, o que é que está ali em causa, que muitas vezes é muito diferente daquilo que nós vemos reproduzido no discurso público e no discurso político. Agora, aquilo que é essencial do nosso ponto de vista com este projeto de resolução é percebermos que uma alteração legislativa não altera automaticamente a realidade da vida de algumas crianças que são afetadas por este tipo de uniões forçadas, que têm, para todos os efeitos práticos, um efeito sobre a sua vida semelhante a se fosse um casamento oficial, com o problema que ainda é mais difícil de identificar e de sinalizar, e portanto nós precisamos sim de ter políticas públicas e de ter medidas direcionadas a combater esse fenómeno, que é muito mais lato e muito mais vasto do que meramente o registro do casamento como a lei o prevê. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a discussão deste projeto de resolução e vamos passar então ao ponto 7, que tem discussão e votação de vários projetos de resolução. Vamos começar pela alínea A, que tem o projeto de resolução 347 do PAN e o projeto de resolução 488 do PSD. Há um texto aqui, uma proposta comum de texto entre o PSD e o PAN para a recomendação final, que eu penso que já teve alguma ligeira alteração em relação aos que nos foi enviado, e daria a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, então, para fazer...
Obrigada, Sra. Presidente. De facto, relativamente à proposta de fusão de texto que já consta dos documentos, fizemos aqui apenas, por acordo com o PAN, uma pequena alteração no ponto 2, e que passaria a constar: proceda à monitorização e à avaliação das políticas públicas na área do envelhecimento, garantindo a participação da sociedade civil. Ao invés do texto que está proposto, passaria a constar o texto que eu acabei de dizer.
Tem que dizer que é o nosso,
que ela mandou o primeiro dela. Na proposta de fusão final, o número 2 do PSD. Sim, afinal a que está. Sim. apenas, na verdade, a alteração é o ponto 3 do PAN, que passa para o ponto 2 do projeto final, que é eliminada a referência à criação de um grupo de trabalho, que seria mais um grupo de trabalho, e não ao conteúdo propriamente da recomendação, que se mantém o conteúdo, mas sem criação de grupo de trabalho. Isto foi uma forma que encontramos de agilizar e o texto ficar mais harmonioso, portanto, era apenas esta alteração. Portanto, passaria o número 1 do sejam tomadas as medidas, conforme o número 3, o plano de formação, o 4, as estratégias de informação, o 5, em articulação com a Comissão, e depois em articulação com os municípios. Portanto, seria este dos 5 pontos e o 2 era o texto que eu acabei de editar. Se depois os serviços precisarem que eu vos dite mais devagarinho, eu tenho escrito, eu tenho aqui escrito. Portanto, facilita.
A recomendação passaria a ser: a Assembleia da República resolve recomendar ao Governo, seja o primeiro, sejam tomadas medidas de forma a conhecer as dimensões e o impacto do fenómeno da violência contra as pessoas idosas, nomeadamente através da inclusão no sistema de informação das estatísticas de justiça de dados desagregados referentes a crimes praticados contra estas. Cria, portanto, o 2 desaparece.
Passa. Substitui por proceda à monitorização e à avaliação das políticas públicas na área do envelhecimento, garantindo a participação da sociedade civil.
Inicia-se em proceda.
Sim.
À monitorização e à avaliação
das políticas públicas
na área do envelhecimento, ponto 3.
Não. Garantindo a participação da sociedade civil.
Pronto, os outros pontos mantêm-se exatamente como estão.
Exatamente.
O 3, isto tem que ser renumerado porque há dois números 3, portanto 3, 4, 5 e 6. Houve aqui um lapso. Pronto. E então, com esta alteração, eu vou colocar à votação estes dois projetos de resolução com este texto final conjunto. Quem vota contra? Não se querem discutir? Ninguém se inscreveu, queria. Que alguém quiser tomar da palavra, ninguém me pediu a palavra. Pediu só a sua administração. Faz favor, Sra. Deputada.
Não se importa, portanto, só para dizer que este texto comum teve várias evoluções, também concordamos com esta evolução final e que, de facto, sistematiza muito bem estas três áreas que estiveram em discussão e relativamente às quais nós votamos a favor, por um lado do conhecimento, por outro lado da formação e por outro lado da intervenção. Nos textos anteriores, elas até estavam desarticuladas do ponto de vista da apresentação do modelo e agora estão sequenciais, o que também permite uma melhor compreensão do texto final, portanto, nada ao apontório.
Muito obrigada. Voltou a colocar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, estes projetos estão aprovados com esta redação final aqui já proposta. Passamos agora à linha B, que também tem três projetos de resolução. O Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo uma estratégia para responder à falta de oficiais de justiça e à dignificação das carreiras. O projeto de resolução 541 do PAN, que recomenda ao Governo a concretização da revisão dos estatutos funcionários judiciais e a melhoria das suas condições de trabalho e a valorização da sua carreira. E o projeto de resolução número 552 do LIVRE, que recomenda a aprovação urgente do novo estatuto dos funcionários judiciais. Penso que também há uma redação proposta de acordo. Não sei se toda a gente teve acesso à proposta de redação. Poderei lê-la. O Fábio, junto com toda a documentação, portanto, não poderá ser dispensada, poderei ser dispensada de ler, ainda por cima é bastante, bastante longa. E perguntava se alguém tem. Primeiro, se querem apresentar os projetos e, segundo, se tem... Sra. Deputada Mariana Leitão, tem a palavra.
Sra. Presidente, nós nesta fase vamos votar a proposta de redação conjunta, não é? Eu ia pedir para ser votado por pontos, se for possível.
Mas ponto a ponto ou há alguns pontos específicos?
Acho que vai ser de ser ponto a ponto.
Muito bem.
Posso tentar fazer aqui umas junções, mas...
Não, vamos ponto a ponto, acaba por ser mais rápido.
Obrigada.
Portanto, vamos proceder então à votação desta recomendação. que recomenda, então, que se recomenda que até ao final, ponto 1, até ao final de 2025, conclua a revisão do Estatuto dos Funcionários Judiciais, ouvindo os sindicatos e estruturas representativas dos trabalhadores, garantindo a linha A, vou dar a linha, vamos votar o ponto 1, a linha A, garantindo a integração do suplemento de recuperação processual no vencimento dos oficiais de justiça pago 14 meses por ano e sem perda salarial. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, que chega e iniciativa liberal.
Estamos a votar à linha ou ponto?
1A, 1A. Ponto 1, a linha A.
Ok, peço desculpa.
Portanto, está aprovada? Sim, sim. Quem vota a favor é todos os restantes. Ponto 1, a linha B. A definição de um regime de progressão na carreira dos oficiais de justiça com promoções regulares às categorias superiores. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Aprovado com esta. E os restantes votam favoravelmente. Abstenção, sim, sim. Ponto 1, a linha C. A criação de um regime de aposentação especial para os oficiais de justiça e que preveja a aposentação sem penalizações aos 60 anos de idade e 40 anos de serviço. Quem vota contra? PSD e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega. Aprovado com esta votação. A linha D. A implementação de um plano plurianual de ingresso para suprir as necessidades do quadro dos oficiais de justiça. Quem vota contra? Quem se abstém? Só o PSD contra. Está aprovado também. A transição, a linha E, a transição de todos os oficiais de justiça para a carreira de nível 3, com as devidas adaptações salariais e de progressão, de acordo com as responsabilidades acrescidas que desempenham. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, do PSD. Quem se abstém? Ninguém. Aprovado com votos à exceção do PE. A criação, a linha F, a criação de mecanismos de compensação pelo trabalho suplementar e pela disponibilidade permanente dos oficiais de justiça. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. Os restantes votam favoravelmente. Aprovado com o voto favorável. A linha G. A implementação de um regime específico de avaliação de desempenho para os oficiais de justiça com critérios claros, justos e transparentes, contemplem a complexidade e exigência das funções desempenhadas. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Votação idêntica à anterior, aprovada. Ponto 2. Promova com caráter de urgência a abertura de concursos públicos para o preenchimento de todas as vagas existentes nas diversas categorias da carreira de oficial de justiça, nomeadamente escrivão adjunto, técnico de justiça adjunto, escrivão de direito, técnico de justiça principal e secretário de justiça, de modo a garantir a operacionalidade dos serviços judiciais e o cumprimento eficaz das suas funções. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis dos restantes. Ponto 3. Proceda à revisão da tabela salarial dos oficiais de justiça de forma a garantir que o vencimento de ingresso na carreira corresponde às responsabilidades da função, assegurando um salário justo e digno. Quem vota contra? Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Idêntica à votação. Ponto 4. Proceda à implementação. E último. Proceda à implementação de medidas que visem a melhoria das condições de trabalho dos oficiais de justiça, dotando os tribunais de recursos materiais e humanos adequados, para que possam desempenhar as suas funções com a eficácia e a celeridade que o sistema judicial exige. Quem vota contra? Quem se abstém? Só pensa. Foi aprovada. É esta a redação que irá. Vamos passar agora.
Queríamos, se possível,
só deputado Pedro Neves Sousa, tem a palavra.
Apenas para, na sequência do debate na generalidade, para dizer que o voto contra do PSD tanto na primeira como nestas alterações, está relacionada com o simples facto destas recomendações decorrerem de algo que já está em curso ou que já foi realizado por este Governo. Nomeadamente, quando se define uma estratégia para responder à falta de oficiais de justiça, eu recordo a abertura de procedimento e o início de funções de centenas de oficiais de justiça no passado mês de janeiro. Quando se fala da concretização da revisão dos estatutos dos funcionários judiciais, é público, é notório, basta ler jornais, estão na mesa das negociações o Ministério da Justiça com todos os sindicatos no sentido de negociar. E depois medidas, e ainda recomenda a aprovação urgente do novo estatuto, exatamente a mesma coisa. Quer-nos parecer, com o devido respeito democrático, que estes projetos de resolução correspondem a um oportunismo político que nós não acompanhamos e, por isso mesmo, votamos contra, uma vez que o Governo está a trabalhar exatamente nestas matérias e, em determinadas coisas, muito estranhamos que alguém que teve responsabilidades governativas possa acompanhar este tipo de situações, sabendo que o Governo está em reuniões, em negociações com os sindicatos representativos dos oficiais de justiça. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passemos agora... Sr. Deputado João Paulo, também há uma declaração de voto? Sim, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Apresento esta declaração de voto nos pontos em que o partido chega a se abster, porque se diz no início, no ponto 1, até ao final de 2025, conclua até ao final de 2025. Portanto, a integração no ponto A, a abstenção, porque 14 meses não me parece que devem ser os 14 meses, a criação de um regime de aposentação. Vamos abrir aqui uma caixa de Pandora, porque, com todo o respeito pela profissão e a minha, é praticamente onde eu acabei de sair para vir para aqui, é muito parecida com esta, só para perceberem que não há aqui nenhum tipo de interesse. Aí a criação de mecanismos de compensação, também no ponto F. Ou seja, se abrissem os concursos, para todas as vagas que são necessárias para os oficiais, escusávamos estar com compensações, com 14 meses, com recuperação de processos, porque se as vagas que estão vagas há muitos e muitos anos tivessem todas preenchidas, de certeza que os processos em atraso não seria por falta de funcionários. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passemos agora à linha C. Tem um conjunto de projetos de resolução do PSD, mais precisamente 4, que todos eles, tirando o primeiro, que tem uma recomendação mais geral, mais pragmática sobre medidas para aumentar a participação e a cidadania das mulheres portuguesas residentes no estrangeiro, todas elas visam a promoção e campanhas e projetos para o voto para os eleitores recenseados no estrangeiro. Portanto, não sei se querem fazer uma apresentação dos 4, só um bocadinho, uma apresentação dos 4, se querem fazer um a um. Perguntava ao PSD como é. Sra. Deputada Isabel Moreira, está?
Era para pedir o adiamento.
Ah, muito bem, então.
Pronto.
Deste ponto todo?
Do ponto todo.
Ok. Há redações finais, então ao ponto 8, que é a fixação das redações finais, e vamos passar à redação final. À redação final da proposta de lei número 27 do Governo, que altera o Código Penal e o regulamento das custas judiciais. Eu penso que a redação proposta, viram as alterações e o que está proposto. Penso que se alguém tem algo. Deputada Isabel Moreira? Não? Tá, ninguém se opõe às sugestões que estão aqui formuladas sobre a redação final. Então eu vou colocar esta redação final à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Sou deputada de Iniciativa Liberal. Abstenção. Está aprovada com a abstenção da Iniciativa Liberal. Passemos agora ao projeto de resolução, à redação final do projeto de resolução número 271 do PAN, que tem pela aprovação de medidas de prevenção e combate à violência sexual com base em imagens. algum reparo ou alguma sugestão? Nós temos indicação pela sua deputada do PAN, que antes nos veio dizer que para ela estaria tudo bem esta, e que poderíamos votar com... que ela não vê nenhum inconveniente nestas propostas que são cirúrgicas de, mais a nível português. Portanto, não havendo nada a opor, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado pela unanimidade. Passemos à redação final do projeto de resolução também do PAN, que é o número 182, que recomenda ao Governo que adote medidas de prevenção do suicídio nas forças de segurança, que também tem proposta... só uns pequenos pormenores em relação e que também a sua deputada não tinha nada a opor, ponho quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei do Governo, que é o projeto de lei 38, que altera a lei 67/2003, 23 de agosto, no sentido de alargar o período de duração máxima da proteção temporária de pessoas deslocadas de países terceiros impossibilitadas de regressar em curto prazo ao seu país de origem. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós entendemos aqui que não há ganho de causa relativamente à proposta que vem dos serviços para a redação final e preferíamos a redação originária anterior que constava da proposta do Governo.
Alguém tem algum reparo ou mantemos então neste caso a proposta original? Eu vou colocar então à votação a proposta, não a que está sugerida pelos serviços, mas a proposta original do PSD. Quem vota? Isso aí. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Portanto, Sr. Deputado António Rodrigues, novamente a palavra, faz favor.
Senhora Presidente, temos sinalizado a urgência de entrada em vigor desta proposta de lei, que julgo que é consensual esta matéria, que foi aprovada por unanimidade no plenário, nomeadamente depois da redação final do prazo de reclamação, porque ela tem que entrar em vigor até o dia 1 de março e ainda carece de uma resolução do Conselho de Ministros. Neste caso, não tendo havido esse pedido de urgência em plenário oportunamente, vínhamos agora a pedir que a Comissão assumisse que fosse dispensado o prazo de reclamação, que tem necessariamente que ir a plenário e que está a pedir também perante a própria mesa que possa ser votada hoje à tarde, de modo a concretizar esta matéria, entrar em vigor a tempo e não haver aqui qualquer tipo de prejuízo de vigência da própria lei.
Penso que todas as pessoas ouviram a proposta que acabou de ser formulada pelo Sr. Deputado António Rodrigues, que eu coloco à consideração da Comissão. Alguém se opõe? Alguém está contra esta proposta? Alguém se abstém? Também não. Portanto, está aprovada e assim será feito. De imediato daremos nota aos serviços. Há algumas petições para distribuir? Não há. No ponto 9 não há petições para distribuir. Nem há projetos de voto, portanto, vamos fazer agora um ligeiro intervalo antes de iniciarmos a audição ao Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que se iniciará dentro de um minuto ou dois. Ao meio-dia, é só para as pessoas, são 5 minutos para as pessoas poderem... Sou deputada Mariana Leitão.
Sr. Presidente, eu queria mais uns minutos, se fosse possível.
Quantos?
Mais uns minutos, 10 minutos, que seja.
10 minutos.
Se não se importar, começamos ao meio-dia.
Eu sei que o seu diretor já está, só para não estar demasiado tempo à espera.
Pois, eu percebo.
10 minutos, no máximo.
Obrigadíssima.